Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e dentro da nossa programação especial sobre a campanha Setembro Amarelo, hoje vou conversar com o psicólogo Júnior Amaranto sobre o combate à automutilação e ao suicídio entre crianças e adolescentes. Começa agora o MP Conectado com você.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você. MP, conectado com você.
Olá, Júnior, seja bem-vindo ao MP Conectado com você. E para começar a nossa entrevista, gostaria que explicasse quais são os fatores que podem levar uma criança ou adolescente à automutilação ou suicídio.
Olá, que alegria! É sempre um grande prazer poder servir ao Ministério Público através da minha profissão enquanto psicólogo, diante de uma temática que é tão importante ser falada, né, nos tempos atuais. Eu me sinto muito feliz pelo convite do Ministério Público e pela confiança no meu trabalho. Tá bom? E já respondendo à sua primeira pergunta de quais são os fatores que podem levar uma criança ou adolescente se automutilar ou ao suicídio, bom, a resposta ela é multifatorial, pode ser por diversos fatores, né? Desde bullying, desde decepções amorosas, decepções com amizades, não aceitação do seu próprio corpo, de si mesmo e entre outros. Aí é muito importante procurar o profissional, porque o profissional ele vai entender o que está acontecendo com aquele adolescente e vai montar uma estratégia para que ele consiga sair da fase depressiva, para tirá-lo dessa fase depressiva, ajudando ele também a sair também dos pensamentos de suicídio, de tirar a própria vida. A questão da automutilação, ela é predominante entre as mulheres. É bom ressaltar isso. Homem se automutila, sim, mas ela é predominante entre as mulheres e as mulheres adolescentes, certo? Uma pessoa que tem ansiedade, ela pode se automutilar, uma pessoa que tem depressão, ela pode se automutilar, e tem alguns mais clássicos, como um transtorno de personalidade borderline, que pode também levar à questão da automutilação. Tem que entender, certo? Qual é o transtorno específico para que a ajuda seja mais eficaz. É por isso que a procura por um profissional, ela é fundamental, ela é necessária. A automutilação, ela tem tratamento, é possível a pessoa conseguir realmente parar de se automutilar. Um dos dados mais importantes referente à questão da luta contra o suicídio é que imaginemos agora que tem 10 pessoas querendo tirar a própria vida. Vamos imaginar dessa maneira. Dessas 10 pessoas que estão tentando tirar a própria vida, 9 podem ser salvas, ou seja, 90%, né? Só com um simples gesto, alguém oferecendo ajuda. Então, estamos vivendo dentro de um mundo egoísta, um mundo que as pessoas estão cada vez mais pensando em si mesmo, olhando rápido demais para as pessoas, e nós temos que olhar devagar para as pessoas e prestarmos mais atenção em quem está ao nosso redor. Nós não sabemos quem foi que conseguiu dormir direito, nós não sabemos quem foi que chorou de ontem para hoje. Por isso que é muito importante prestarmos atenção em quem está ao nosso redor, olharmos devagar para as pessoas e assim vamos conseguir ajudar muito mais pessoas.
Quais expressões, ideias ou intenções se relacionam ao desejo suicida?
Uma pessoa que ela pretende cometer suicídio, ela deixa alguns sinais. É muito importante ressaltar isso também, tá bom? Em relação à questão das ideias ou intenções que são relacionadas a esse desejo suicida, a pessoa que pensa em se matar, ela que pensa em tirar a própria vida, ela vai realmente manifestar esse sentimento, ao menos para uma pessoa. É por isso que é tão importante incentivarmos as pessoas a falarem dos seus problemas. Porque se essa pessoa, quando ela manifesta isso para alguém, essa pessoa ela precisa ter realmente essa habilidade, saber a quem ela deve procurar, saber realmente assim, incentivar esta pessoa que está com pensamento de suicídio a procurar um profissional, porque o profissional vai realmente conseguir ajudar a esta pessoa. E lembrando, A pessoa que quer se matar, ela não quer se matar de verdade, ela quer matar simplesmente a dor que ela está sentindo. É uma dor que ela está sentindo naquele momento que ela não está conseguindo resolver. Mas é por isso que a pessoa que pensa em tirar a própria vida, certo? Em uma grande parte, são pessoas que têm depressão. E a pessoa, quando está com depressão, só pensa realmente coisas negativas. Por isso que o tratamento, ele é fundamental. Tem tratamento, tem como vencer a depressão e ajuda dentro de um setting terapêutico, dentro de uma psicoterapia, ela é fundamental.
Quais as medidas devem ser tomadas para ajudar esse jovem após constatar comportamentos suicidas?
As principais medidas que devem ser tomadas após constatar o comportamento suicida é indicar um profissional. Um profissional precisa ser indicado para que esse profissional consiga fazer um planejamento, montar um protocolo de saída da depressão para este paciente. O profissional, ele vai ser fundamental aí, tá bom? Segundo ponto, as pessoas que são mais próximas da pessoa que tem depressão ou que tem esses pensamentos suicida, eles precisam sempre estar ali acompanhando aquela pessoa, chamando ela para sair, não permitindo assim que ela fique dentro de casa ou fique vendo a sua vida passar pela janela, né? Simplesmente olhando pela janela de casa ou do apartamento, né? Ela precisa sentir que tem vida realmente ao redor dela e que ela precisa lutar para viver. Mas isso aí já na segunda etapa, tá? A primeira é a busca da ajuda profissional.
São comuns no Brasil casos de crianças e adolescentes que se automutilam ou tiram a própria vida?
Hoje no Brasil temos mais casos de automutilação do que de suicídio em relação a crianças, tá? Mas tem casos de crianças que tiram, crianças e adolescentes que tiram a própria vida? Sim, certo? Mas na grande maioria elas se automutilam bem mais. E a automutilação é um pedido de socorro, né? E nesse pedido de socorro é que nós precisamos sempre indicar ajuda profissional.
A depressão e o transtorno de ansiedade estão cada vez mais presentes em crianças e adolescentes. Existe alguma maneira de evitar isso?
Hoje nós estamos vivendo a era das doenças emocionais. As pessoas acreditam em uma diabetes, em uma hipertensão, mas não querem acreditar em uma depressão. E a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, esses transtornos, eles são realmente assim, o que mais vai ser visto agora, realmente assim, principalmente nesse mundo moderno, né? E nós temos que ter, primeiramente, nos desprendermos dos achismos e também dos preconceitos, né? Das pessoas mais antigas quando começam a dizer: ah, isso aí é falta de oração, é sem vergonha, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça. Não, a depressão é uma doença, né? A depressão, a depressão é falta de oração. Não, depressão é uma doença e precisa ser tratada. Tem pessoas que têm depressão e tem pessoas que têm ansiedade. E tem pessoas que têm aquilo que chamamos de transtorno da personalidade mista, certo? Que são aquelas pessoas que têm depressão e ansiedade. Existem pessoas que têm as patologias de diabetes e hipertensão. E tem pessoas que podem ter também. Aí, no caso, realmente, em relação à questão dos transtornos, pode ter a depressão e a ansiedade. E aí, tem que se ter muito cuidado. Exemplo, o que é depressão? Depressão, gente, de uma maneira muito clara para todos entenderem, depressão é excesso de passado. Ninguém vai entrar em depressão por algo que ainda vai acontecer. As pessoas entram em depressão por algo que já aconteceu. O que é ansiedade? É excesso de futuro. São as pessoas que se desprendem do agora e só começam a pensar nas coisas que ainda vão acontecer. E isso, por exemplo, em relação aos jovens. O jovem que está pensando no Enem, pronto, agora, que já vai acontecer no final do ano, o Enem, nossa, eu não estudei nada ainda, estou ansioso, 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 ansioso. Aí chega na hora da prova, acaba fazendo uma prova ruim, talvez não por falta, pela questão da falta de estudo. Talvez, eu atendo muitas pessoas que estudam até muito bem, mas quando chega na hora da prova, não conseguem controlar a ansiedade. Esse não saber controlar a ansiedade, ele é determinante na hora de uma prova, né? Então, é muito importante, se você percebe que tem a depressão, e como eu sei que a pessoa tem depressão? Quando os sintomas de tristeza, angústia, sentimento de solidão, vontade de chorar o tempo todo, ele ultrapassa 2 semanas. Se ultrapassar 2 semanas, a pessoa está com a depressão, que pode ser leve, moderada ou grave, e aí o profissional, ele vai fechar um diagnóstico melhor e traçar o tratamento para a melhora e para a vitória desse paciente em relação ao processo depressivo.
Então, Júnior, estamos vivendo em um ano atípico, onde alunos voltaram à sala de aula após um longo período em aulas remotas. Agora precisam lidar com o medo da Covid, o afastamento social de amigos e a pressão dobrada com os estudos, já que perderam o ritmo por causa do ano anterior. Júnior, você acha que essas situações podem contribuir para o adoecimento dessas crianças e adolescentes?
Nós sabemos que este tempo de paralisação, esse tempo da pandemia, vai causar, sim, alguns problemas em muitos jovens. Nós sabemos disso, né? Isso em relação a aspectos cognitivos, memória, atenção. Mesmo com toda a luta de todo o sistema de ensino por aulas híbridas, por aulas à distância, por aulas online, enfim, não é a mesma coisa. Eu atendo muitos jovens e eles relatam a mesma coisa. Eu não consigo prestar atenção, eu tenho grande dificuldade. Nós sabemos que um adulto, quando vai fazer uma pós-graduação, que é à distância, que precisa sentar ali em um final de semana, já tem grandes dificuldades. Imagina realmente crianças e adolescentes com ensino realmente online, ensino à distância, são dificuldades maiores ainda. Então, um dos principais pontos que precisa ser avaliado é a questão dos aspectos cognitivos, a atenção, certo? E a memória desses alunos, porque existe sim um grau de comprometimento diante deste ano que foi atípico por causa da pandemia. Júnior, o que seria interessante para melhorar essa questão do aspecto cognitivo, memória e atenção dos alunos? É algo bem simples, mas é algo que no Brasil, infelizmente, não é feito da maneira correta. O que seria? Leitura. Imaginemos que o cérebro realmente é como um músculo, não é? Ele, da mesma forma que as pessoas vão para uma academia para treinar aquele músculo específico, né? Ah, vou treinar hoje bíceps, eu vou treinar hoje pernas, né? E aí vai treinar aquela parte específica do corpo. O cérebro, ele precisa também desse treinamento. E a leitura, ela é maravilhosa e fundamental. Ela vai trabalhar aspectos cognitivos, vai trabalhar a questão da cognição, aliás, memória, atenção. Ela é fundamental. E, infelizmente, a leitura ela não é feita, né, de maneira certa aqui no Brasil. E isso é uma pena. Os pais precisam incentivar mais, mas muitos pais não fazem a leitura, não leem livros, e aí não tem como incentivar muito os seus filhos a fazerem a leitura também, porque eles não conseguem dar o exemplo. E o jovem de hoje, ele gosta muito da questão do exemplo. Então, fica esse pensamento aí.
Não só essa questão que falamos anteriormente, mas no ambiente escolar existem outros fatores que podem afetar a saúde mental dos alunos? O bullying mesmo é um desses fatores?
O bullying é um dos fatores que mais levam crianças, especificamente, a entrar em depressão. Mas outros fatores também podem levar uma criança a entrar em depressão. Por exemplo, separação dos pais, perda de um ente querido ou de um animalzinho muito querido, certo? A mudança de estado, mudança de escola, são vários fatores que podem fazer com que uma criança acabe entrando em depressão. Precisa entender qual é a raiz, como foi que isso iniciou para fazer um protocolo de tratamento adequado.
É comum casos de reincidência de tentativas de suicídio nesta faixa etária?
A questão da reincidência dos pensamentos suicida é uma luta que a pessoa vai ter ao longo da vida, certo? Por quê? A pessoa que tenta suicídio uma vez, ela pode tentar suicídio outras vezes? Sim. É por isso que o tratamento é tão fundamental. Para que, da mesma forma, por exemplo, que uma pessoa ela faz um tratamento de câncer, por exemplo. Então ela faz um tratamento de câncer, depois que ela faz a quimioterapia, a radioterapia, ela precisa continuar tomando uma medicação por 5 anos para fazer a prevenção, para que esse câncer não volte, enfim. A depressão, certo? E esses pensamentos suicida, a pessoa vai precisar fazer esse tratamento, a terapia, para que dentro da terapia ela vá dando continuidade a esse processo de saída, de libertação, de libertação desses sentimentos de tristeza, de angústia, né? E aí, fazendo a terapia e seguindo as orientações do terapeuta, vai dar tudo certo. Isso aí só tem uma tendência a ficar mais enfraquecido e essa pessoa vai ter muita vida boa, realmente assim, curtir muito a vida pela frente, ela estando em tratamento.
Infelizmente, ainda existem muitos pais e até educadores que julgam as atitudes da criança e do adolescente como uma forma de chamar atenção. O que você acha disso?
Em relação a pais e educadores que acham que o que o jovem está dizendo ou que está querendo chamar atenção demais, eu acredito que é uma grande ignorância para o tempo atual. Como eu falei, eu atendo crianças e adolescentes também no meu consultório. Muitos chegam lá com o pensamento totalmente ruim em relação à família. Chegam jovens que chegam no meu consultório, por exemplo, eu vou falar do meu consultório, né? Chegam lá e dizem: olha, doutor, o meu pai não entende, a minha mãe acha que é coisa da minha cabeça, é por isso que eu prefiro ficar calada. Olha a frase do jovem: eu prefiro ficar calada. Por quê? Porque se falar, ninguém vai dar valor. Quem é que vai ajudar? E é por isso que nós acabamos vendo tantos jovens escanteados, isolados ou se isolando. É por isso que é muito importante. Eu sempre digo uma frase nas palestras que eu faço, nos cursos também e para os meus pacientes. Olha, se a dor não é sua, então não diga que é frescura. Respeite a dor do outro. Eu acho que com essa frase fica muito claro. Eu vou repetir. Se a dor não é sua, então não diga que é frescura. Respeite a dor do outro.
Como conversar com a criança ou adolescente sobre esse assunto? E como deve ser essa abordagem?
A conversa com a criança e com o jovem precisa ser alimentada diariamente. Afinal, ser pai ou mãe de criança e adolescente neste tempo não é uma tarefa fácil. O mundo realmente assim está muito encantador para algumas coisas ruins, certo? E muito pesado para algumas outras coisas também, né? Então, o pai e a mãe, além de pai e mãe, precisa ser aquele amigo e amiga. E quando perceber o jovem triste, sentar com ele: filho, filha, fala para mim o que é que está acontecendo. O pai precisa mostrar que se importa. E quando o filho disser o que está acontecendo, se o pai ou a mãe desdenhar, achar que é besteira, coisa da cabeça dele, pronto, a cabeça do jovem trava. Nunca mais o jovem vai falar alguma coisa para o pai ou para a mãe. É por isso que o pai e a mãe, assim que pedir para ouvir, diz: olha, filho, o que é que está acontecendo? O que aconteceu? Alguém te decepcionou? Quando o jovem não quer falar nada, tenta falar algumas coisas que podem ter acontecido. Alguém te decepcionou? Foi algum paquerazinho aí que acabou não dando certo, tirou alguma nota ruim, algum amigo realmente assim te traiu, te decepcionou, e o pai e a mãe vai mostrando o que pode ter acontecido ali, mas que está ali para ajudar. Se desdenhar, olha, pensa uma porta que é fechada e é difícil de abrir, viu? Cabeça de jovem de hoje, ela precisa realmente assim entender que tem pessoas que querem ajudar e que desejam ajudar sem criticar. É aquele famoso ditado que diz, né? Se você não faz parte da solução, então não faça parte do problema. Então, pais e mães, sejam mais amigos.
Júnior, muito obrigado pela entrevista e espero recebê-lo aqui mais vezes.
Quero agradecer de todo o coração ao convite feito pelo Ministério Público. Me sinto muito feliz e honrado em servir ao Ministério Público. Contem sempre comigo. Quando precisar, eis-me aqui, tá bom? Um grande abraço aqui do amigo psicólogo Júnior Amaranto. Fiquem todos na paz, muito sucesso a todos. E o recado final é: não desista de você. Um abraço.
Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a audiência. E não esqueça, a sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br.
MP, conectado com você.
Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição do MP Conectado com você. Esse foi o programa MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você. MP.